O campus virtual do Esquerda Diário apresenta a segunda aula do curso O Marxismo de Rosa Luxemburgo, transmitido em julho de 2020, abordou a vida e o pensamento da grande revolucionária, ministrado pela historiadora Diana Assunção, fundadora do grupo de mulheres Pão e Rosas Brasil e do podcast Feminismo e Marxismo. Ouça agora a aula 2, abordando o texto Questões de Organização da Social-Democracia Russa e o debate sobre espontaneísmo ou organização. Nessa aula também será abordada a Revolução Russa de 1905 e a obra Greve de Massas, Partido e Sindicatos de Rosa Luxemburgo. Para mais informações e acessar a bibliografia, é simples: campus.esquerdadiario.com.br. Boa aula para você!
Oi, gente, meu nome é Diana Assunção e a gente vai começar hoje a segunda aula do curso O Marxismo de Rosa Luxemburgo. Os textos que a gente vai abordar hoje, eles foram escritos num curto espaço de tempo, né? Mas no intervalo entre ambos ocorreu a Revolução Russa de 1905, que foi um divisor de águas e a gente vai tratar bastante disso hoje, né? Bom, quais são os textos? Os textos são Questões de Organização da Social-Democracia Russa, de 1904, e o livro Greve de Massas, Partido e Sindicatos, de 1906. O primeiro texto, na verdade, ele é mais secundário, mas eu decidi incluir aqui no curso porque é um texto frequentemente utilizado para construir uma narrativa de que a Rosa e o Lenin eram inimigos, rivais, etc. Não era um texto que, na verdade, eu conhecia tanto ou tinha me debruçado totalmente antes, mas como no último mês eu fui convidada pelo MST e a Escola Nacional Florestan Fernandes para dar uma aula justamente sobre esse texto, além de outros, eu me convenci que valia a pena abordar ele aqui. Então, em primeiro lugar, eu queria dar um panorama de como que eu vou organizar a aula, que eu vou dividir em três partes. Então, primeira parte, eu vou explicar a discussão que estava ocorrendo na Rússia, que foi o que motivou a Rosa a escrever Questões de Organização da Social-Democracia Russa. E aí eu vou entrar mais diretamente nesse conteúdo desse texto, que era a polêmica da Rosa com Lenin. Na segunda parte, eu vou transitar para o livro Greve de Massas, Partido e Sindicatos e mostrar os efeitos da Revolução Russa de 1905 sobre o pensamento da Rosa Luxemburgo, né, e a sua relação com Lenin nesse momento, as discussões sobre greve de massas, a brilhante luta política contra a burocracia sindical na Alemanha. E aí, a partir de toda essa exposição, eu vou entrar na terceira e última parte da aula de hoje, que vão ser as conclusões, para tentar abordar dois elementos importantes sobre divergências e convergências da Rosa, do Lenin e do Trotsky, né? Aí, em primeiro lugar, a relação entre espontaneidade e consciência, ou em algum sentido também, espontaneísmo e organização. E segundo, a discussão sobre partido de massas versus partido de vanguarda. Bom, gente, então me acompanhem aí até o final, que inclusive é a melhor parte de todas as polêmicas. Bom, para abordar esses textos, em especial o primeiro, é importante não somente a gente retomar um aspecto central do que eu coloquei na primeira aula, né, sobre a Rosa, Lenin e Trotsky serem parte de um mesmo marxismo revolucionário, como também é importante levar em conta o desenvolvimento do pensamento da Rosa e dos revolucionários em geral nesse processo. Na primeira aula, eu também tinha apontado que a brilhante obra Reforma Social e Revolução ainda tratava a discussão sobre revolução de forma abstrata, do ponto de vista do processo real e concreto, porque não estavam acontecendo revoluções, né? Que não estava colocado ali naquele momento. Então, não dá para eu pegar um texto, tipo Questões de Organização da Social-Democracia Russa, e falar: ah lá, rival do Lenin, estava lá destruindo Lenin na polêmica, são rivais, etc. Sendo que depois ela reviu posições que ambos foram super impactados por 1905 na Rússia, né? Ou seja, seria um erro buscar as divergências da Rosa e do Lenin somente nesse texto, né? Sem dar conta do desenvolvimento histórico posterior, do desenvolvimento do pensamento de cada um e da aplicabilidade da teoria defendida por cada um deles na realidade concreta, né? Fazer isso seria o contrário do marxismo, né? Mas é um fato que isso é feito até hoje e a gente vai combater isso aqui nesse curso, né? E não somente seria o contrário do marxismo, como também seria dogmático não fazer uma leitura crítica dos erros que os revolucionários possam ter cometido, né? Porque a chave da teoria e do estudo das experiências práticas anteriores é justamente preparar o porvir, né? Ou seja, cometer, não cometer os mesmos erros, né? Então, por tudo isso, vamos lá. Primeira parte do curso, questões de organização da social-democracia russa. Eu vou dividir essa primeira parte do curso em dois subtópicos, né? O primeiro subtópico, qual era a discussão na Rússia, né? Porque ela escreve questões de organização da social-democracia russa. Então não tenho como analisar esse texto da Rosa sem entender o que estava acontecendo na Rússia naquele momento. Então por isso esse primeiro subtópico, né? Então, um ano antes da Rosa escrever o texto que a gente vai analisar aqui, ocorreu o Congresso do Partido Operário Social Democrata Russo. Teve uma discussão entre o Lenin e o Martov, né, sobre o caráter do partido em torno do primeiro parágrafo do estatuto. Parecia uma discussão menor, mas não era uma discussão menor. O Martov queria um partido de fronteiras abertas, como se fossem definidas pelo estado do movimento, com uma forte autonomia dos grupos individuais e que abrangesse ampla e vagamente tudo que se dissesse socialista. Para o Lenin, na verdade, ele considerava que era importante superar uma atuação isolada e despreparada, e desse modo, esse isolamento dos grupos locais, para que o partido atuasse de forma centralizada democraticamente. Né? Ele queria um partido coeso que, na qualidade de vanguarda da classe, tivesse ligado a ela, mas também fosse claramente distinto dela. Né? Ou seja, para expressar de forma simplificada, a diferença entre os dois era se o militante era um colaborador ou se era um participante ativo do partido. Isso diz respeito às concepções de partido de cada um. A proposta do Martov venceu, mas a ruptura nem aconteceu por conta disso, mas sim por conta da discussão sobre a composição do comitê de redação da Iskra. Não vai dar para aprofundar muito nesse tema, enfim. O Lenin ganhou, né? A posição dele era de que o comitê deveria ser composto puramente por iskristas, né? Por membros que já eram do jornal e tal. O Lenin ganhou. A partir dessa votação, quem apoiou o Lenin foi chamado de bolchevique, que significa maioria, e os oponentes do Lenin foram chamados de mensheviques, que significaria minoria. E aí aconteceu a ruptura. Mas o Lenin tinha sido derrotado, né, naquela outra posição. E por isso ele escreveu o livro Um Passo à Frente, Dois Passos Atrás, onde ele critica fortemente as deliberações do partido em relação à questão de organização. E nesse livro, o Lenin desenvolve mais a sua visão, uma polêmica brutal, inclusive, e explicando por que que era necessário distinguir classe e partido. Mas o Lenin não tinha, é importante ressaltar isso, ele não tinha uma fórmula organizativa única, digamos assim, né? Em momentos de ascenso, ele defendia que todo operário que distribuísse o jornal e tivesse acordo com as ideias do partido fosse considerado membro do partido, ou seja, não se tratava de uma definição para ele supra-histórica, né? Por fora dos processos revolucionários em curso. Então é necessário minimamente entender o que estava acontecendo na Rússia, justamente porque o texto da Rosa é Questões de Organização da Social-Democracia Russa. E foi com o livro Um Passo à Frente, Dois Atrás, do Lenin, que a Rosa polemizou. Aliás, não era uma polêmica com O Que Fazer, um outro livro muito importante do Lenin, né? Tem gente que fala que esse texto da Rosa está polemizando com O Que Fazer. Não está polemizando com O Que Fazer, está polemizando com Um Passo à Frente, Dois Passos Atrás. Isso o Norman Geras, que é um dos biógrafos da Rosa, apontou muito bem no livro dele. Bom, vamos para o segundo tópico, subtópico da primeira parte do curso. Qual era o conteúdo da polêmica da Rosa, né? Agora que a gente entendeu o que estava acontecendo minimamente na Rússia e qual era o conteúdo do livro do Lenin, qual era o conteúdo da polêmica da Rosa? Bom, esse artigo foi publicado nos jornais Iskra e Novos Tempos, né? E a Rosa começa o texto diferenciando a social-democracia do blanquismo. O que que era o blanquismo? Era um movimento referenciado no Auguste Blanqui, que na definição do Engels era o seguinte, vamos ver o que que o Engels definia para a gente entender o blanquismo. Em sua atividade política, o blanquismo era essencialmente um homem de ação, que acreditava que uma pequena minoria bem organizada, que tente um golpe de Estado revolucionário no momento adequado, com alguns poucos êxitos iniciais, poderia atrair as massas populares e poderia fazer uma revolução vitoriosa. Ou seja, o Engels está dizendo que o blanquismo é um punhado de gente, muito pouca gente, que não vai fazer uma revolução, mas vai tentar dar um golpe de Estado, chamar isso de revolução, totalmente por fora das massas. Né? Enfim, não tinha nada a ver com o marxismo. Mas a Rosa, ela meio que diz que o Lenin estaria tipo sucumbindo ao blanquismo quando no seu livro Um Passo à Frente, Dois Passos Atrás, ele fala a seguinte frase. O revolucionário social-democrata nada mais é que um jacobino indissoluvelmente ligado à organização do proletariado com consciência de classe. A Rosa pega essa frase e fala: meu, aqui tá o problema. Aí ela vai polemizar, vai desenvolver a polêmica em torno disso. Então, a Rosa, ela considera que para o Lenin, o revolucionário social-democrata estaria criando um muro com as massas. Né, ao buscar a organização do proletariado com consciência de classe. E que isso significaria justamente se descolar das massas, como fazia o blanquismo, né? Que, como a Rosa apontava, não somente estava descolado das massas, como planejava suas ações de forma premeditada e meticulosa em base a um centralismo conspirador. Bom, e ela vai considerar que a forma de partido defendida pelo Lenin seria uma transposição mecânica dos métodos blanquistas, né? No seu texto ela vai falar o seguinte: a centralização social-democrata não pode se fundar na obediência cega, na subordinação mecânica dos militantes a um poder central e não se pode erguer uma parede divisória absoluta entre o núcleo do proletariado com consciência de classe e as massas. Em linhas gerais, né? Aqui é importante dizer que o Lenin nunca defendeu uma centralização cega e nem uma separação como um muro entre a vanguarda da classe com as massas, né? Que é o que ela está dizendo, né? A preocupação dela nessa parte é justamente que aquela frase lá do Jacobino que o Lenin utiliza, na cabeça dela é: bom, o Lenin está querendo organizar uma vanguarda ultraconsciente e que vai ficar apartada das massas, né? Essa a questão que ela está colocando. Bom, eu vou falar disso um pouco depois, porque é importante a gente ressaltar uma frase da Rosa, que logo em seguida dela fazer essa comparação do Lenin com o blanquismo, ela fala o seguinte: a social-democracia não está ligada à organização da classe operária, ela é o próprio movimento da classe operária. É uma frase muito importante. Guardemos ela um pouquinho também, porque aqui está de fundo um elemento que dá base para algumas das divergências entre eles, né? Lembrem-se que eu comentei que no livro do Lenin, né, no começo da aula eu comentei, ele buscava distinguir classe e partido, né? E a Rosa, nesse texto de 1904, ela diretamente diz que a social-democracia é o próprio movimento da classe operária, como se não houvesse distinção. Né? Eu acho que aí vai estar a base para algumas das posições posteriores da Rosa, a gente vai falar disso um pouco mais para frente, né? Bom, aí ela vai falar uma frase bem brutal contra o Lenin, né? A galera arregaçava nas polêmicas, né? Que é a seguinte: o ultracentralismo preconizado por Lenin nos parece, em toda sua essência, ser portador não de um espírito positivo e criador, mas do espírito estéril do guarda noturno. Sua preocupação consiste, sobretudo, em controlar a atividade partidária e não em fecundá-la, em restringir o movimento e não em desenvolvê-lo, em importuná-lo e não em unificá-lo. Enfim, uma citação brutal. Bom, o Lenin já tinha chamado de oportunismo qualquer forma de organização não centralizada, no sentido de não ser um partido que se prepare para a tomada do poder, e que por isso que ele defende é um centralismo democrático, ou seja, democracia nas discussões internas, mas atuar como um só punho na luta de classes, né? E a Rosa, ela vai e coloca um sinal de igual entre centralismo democrático e um burocratismo, né? E vai dizer que é uma ilusão achar que a atuação correta do partido possa ser garantida de antemão e que o movimento operário possa ser protegido de desvios oportunistas se ele estiver sendo centralizado. Né? Em algum sentido, ela diz que os erros oportunistas não podem ser impedidos de antemão e só seriam superados através do movimento, ainda que ela não explica exatamente como seria isso. Ela fa fala quase que os erros seriam uma experimentação inevitável da tática, né? Por isso ela termina o texto falando o seguinte: o audaz acrobata não vê que o único sujeito a que cabe agora o papel dirigente é o eu massa da classe operária, que em todo lugar insiste em poder fazer os seus próprios erros e aprender por si mesmo a dialética histórica. E por fim, precisamos admitir francamente: os erros cometidos por um movimento operário verdadeiramente revolucionário são, do ponto de vista histórico, infinitamente mais fecundos e valiosos que a infalibilidade do melhor comitê central. Essa é a citação da Rosa. Né? Em algum sentido, aqui se expressa um pouco o valor que a Rosa dá ao espontâneo, até mesmo nos erros. Mas eu vou abordar isso um pouco mais para frente. Né? Bom, colocado então esses dois subtópicos, né, nessa primeira parte, qual que era, né? Primeiro subtópico, qual era a discussão na Rússia e qual o conteúdo do livro do Lenin, que a Rosa polemiza, e segundo subtópico, qual era o conteúdo do artigo da Rosa em polêmica com Lenin. Bom, a gente agora que viu isso, eu queria somente citar brevemente sobre a resposta do Lenin a esse artigo dela e colocar uma breve consideração a partir de um artigo da Rosa de 1906. Bom, o texto de resposta do Lenin à Rosa tem o mesmo título do livro, chama Um Passo à Frente, Dois Atrás. Uma resposta a Rosa Luxemburgo, né? Com esse agregado aqui. Onde ele começa saudando o debate, mas depois ele faz uma longa exposição de todos os fatos do Congresso na Rússia, né? E como as afirmações dela não condiziam com a realidade dos debates que tinham acontecido. E ele explica que a luta política que ele estava dando era contra uma abertura oportunista do partido. A gente vai voltar nessa ideia aqui lá no final do curso, no final dessa aula, desculpa. A resposta do Lenin foi censurada pela social-democracia alemã. E o Frölich diz que fazia sentido Kautsky ter se negado a publicar a resposta dele, porque era totalmente incompreensível para um leitor não iniciado e tal. Enfim, aqui eu não posso concordar com Frölich, né? Obviamente. E só como curiosidade, esse texto do Lenin foi publicado somente 2 décadas depois na revista Leninsky Zbornik. Bom, outra observação também. O Frölich fala que num escrito posterior, no qual Lenin faz um retrospecto desses debates de 1903, ele teria afirmado, meio em tom de balanço, que tinha escolhido aquela argumentação brutal, né, exagerada no seu livro Um Passo à Frente, Dois Atrás, para convencer todo mundo da sua posição. Mas o Frölich também não cita aonde o Lenin teria escrito isso. Enfim. Bom, a consideração que eu queria colocar é que esse debate é anterior a 1905 e isso não é um detalhe, né? Tanto não é um detalhe que em 27 de junho de 1906, a Rosa escreve um texto chamado Blanquismo e a Social-Democracia, que foi publicado no Jornal da Social-Democracia da Polônia, chamado Bandeira Vermelha, onde ela fala o seguinte: vou ler a citação. Questionamos a afirmação do camarada Plekhanov de que os camaradas da chamada maioria na Rússia, na Revolução Atual, se deixem enganar pelos erros dos blanquistas. Pode ser que tenha havido rastros disso no plano de organização estabelecido pelo camarada Lenin em 1902. Mas isso ficou no passado, num passado longínquo, porque hoje vivemos rápido, vertiginosamente rápido. Esses erros foram corrigidos pela própria vida e não há perigo de que se repitam. E não há nada terrível no fantasma do blanquismo, que não pode reviver nas condições atuais. Essa é a citação dela. Não vou ler a citação inteira porque é longa, mas essa parte eu acho que já nos dá 2 pistas aqui. A primeira é que quem quer transformar a Rosa em uma rival ou inimiga do Lenin, usando esse livro, Questões de Organização da Social-Democracia Russa, tá errando, né? Ela tinha divergências com Lenin, elaborava sobre suas divergências, brutalmente, inclusive. Revia algumas das suas posições, como ficou claro nessa citação, onde ela disse que se o Lenin teve erros blanquistas em 1902, isso ficou no passado, né? Rastros, né? Ela disse, né? E na posição dela ficou no passado, porque justamente eles viveram a experiência de 1905 e os debates passaram a ser mais concretos não significava necessariamente que ela reviu a crítica a ele naquele momento, né? Digo, não é que ela falou nesse texto assim, eu estava errada naquele texto, etc. Mas também o tom é totalmente outro, né? Enquanto no Questões ela estava ali brutalizando contra o Lenin, como eu coloquei, nessa ela minimiza completamente, né? Rastros de blanquismo, etc. Então, algo ela reviu, né? A segunda pista, né? É que a Rosa também compartilhava da ideia de que a história avança quando ela fala vivemos rápido, vertiginosamente rápido, ou seja, seria um erro não acompanhar o desenvolvimento da história da luta de classes e, portanto, do próprio pensamento dos revolucionários, né? Isso é importante porque tem leituras hoje de que esse texto seria o texto premonitório, digamos assim, da Rosa sobre o stalinismo, né? Sobre a degeneração burocrática do stalinismo, né? E isso eu não tenho como concordar com isso, né? Porque é uma visão que busca afirmar que o stalinismo seria uma continuidade do bolchevismo, né? O que é incorreto, e a gente vai chegar até aí nas próximas aulas, mas também é uma visão que termina atribuindo à Rosa algo que, gente, seria impossível ela prever mais de 20 anos antes, né? Ou seja, não tinha ocorrido nem 1905, né? Quem dirá 1917? Nem tinha se desenvolvido a tomada do poder na Rússia, não tinha passado a Primeira Guerra Mundial, não tinha acontecido a Revolução na Alemanha, nada disso. Né? Ou seja, não tem como atribuir à Rosa essa questão, ainda que ela visse os elementos de burocratização, né? Mas justamente essa é uma visão que tenta fundamentar teoricamente que o leninismo teria um germe burocrático. E essa visão não somente é um grande equívoco, como também a Rosa nunca falou isso, né? Bom, agora que a gente abordou esses aspectos, a gente vai diretamente entrar na discussão sobre o texto da Rosa, Greve de Massas, Partido e Sindicatos, que tem, inclusive, uma importância histórica muito maior do que o primeiro texto, né? Como eu já tinha falado. Para entender essa obra, a gente precisa, agora que a gente já abordou os debates de 1904, a gente precisa entrar no grande acontecimento que foi 1905. Né? E depois, como eu falei, a gente vai para a terceira e melhor parte, as divergências e confluências entre Rosa, Lenin e Trotsky. Então vamos lá, segunda parte da aula, greve de massas, partido e sindicatos. Aqui eu também vou dividir em dois subtópicos, eu não sei se eu estou bagunçando aí a cabeça de vocês com isso, mas eu acho que talvez ajude, né? Então vamos lá, primeiro subtópico da segunda parte, o que foi o 1905 russo? Né? Precisa entender. O livro era o Greve de Massas é sobre o 1905 russo. Então tentemos entender o que foi o 1905 russo, né? O 1905 foi precedido de um importante contexto, especialmente de greves, né? Em 1896, né, para a gente voltar alguns anos antes, né, para entender. A coroação do Nicolau II foi um momento de viragem histórica, né? Ali na Rússia, né? Por quê? Porque marcou o começo da ruína da fé que as massas depositavam no absolutismo e uma primeira aparição do proletariado russo na arena histórica, né? Enquanto milhares de pessoas tinham ido aí saudar o novo czar, né? E foram pisoteadas, inclusive, né? Mostrando as humilhações que passavam, 40 mil operários, né, em Petersburgo, entravam em greve porque não estavam dispostos a sacrificar o seu salário nos 3 dias de coroação no altar do czarismo. Depois desses movimentos, em 1897, veio o primeiro êxito em relação à jornada de trabalho, né, depois desses movimentos grevistas. Isso já mostrava que a propaganda social-democrata estava penetrando nas massas populares na Rússia. E foi aí que o Lenin começou a atuar em Petersburgo, o que significou, segundo Frölich, que na Rússia o socialismo passou da pura teoria à ação, do sistema de círculos para o movimento de massas, né? E aí, em 1898, um pequeno grupo vai fundar a social-democracia russa, né? E aí foram anos de trabalho por baixo, né? Trabalho de base, né? Um árduo trabalho aí. Né, cujo primeiro efeito veio em 1902, com uma greve geral na cidade de Batum. Em 1903 e 1904, as greves elas foram se alastrando pela Rússia, e a maior parte delas terminou em batalhas sangrentas nas ruas e influenciavam várias revoltas de camponeses contra proprietários de terras. Né? No começo de 1905, foi deflagrada uma greve na fábrica Putilov, em Petersburgo, né, por conta da demissão de dois trabalhadores. Em 20 de janeiro já eram 140 mil grevistas e estava assumindo aí claramente um caráter político. Curiosamente, esse processo ele estava sendo dirigido por um padre chamado Georgi Gapon. Não vai dar para aprofundar tudo nesse processo, mas enfim, ainda assim, ali na retaguarda estava a social-democracia levando as ideias revolucionárias e disputando a direção. A massa dos trabalhadores, então, tinha ainda uma grande ilusão, né, no czar, né? Consideravam que ele era o pai do povo, né? E por isso queriam pedir para ele, né, para esse pai do povo, os seus direitos. E no domingo, dia 22, de janeiro, 200 mil trabalhadores foram para o Palácio de Inverno com imagens do czar, imagens de santos e tal, escreveram todas as mazelas que estavam sofrendo, né? Fizeram uma lista de reivindicações, né? Que era anistia, liberdade democrática, separação da igreja do Estado, jornada de 8 horas, salário mínimo, entrega da terra ao povo, uma constituinte baseada no sufrágio universal, enfim, várias reivindicações, né? E foram lá na manifestação com, né, as imagens e tal, chegaram lá 2.000 fuzilados e 4.000 feridos, né? Foram recepcionados de maneira brutal, né? E como disse o Frölich no livro, né? A sangria que deveria expurgar da classe trabalhadora russa a ideia de rebelião foi o batismo de sangue da revolução. Esse foi o Domingo Sangrento, que muitos já devem ter ouvido falar, né? E no fim de janeiro, uma onda de greves atingiu mais de 1 milhão de trabalhadores e já era a revolução, né? Nesse momento, a Rosa escreve inclusive um texto sobre tudo isso, chamado Procissão Rogatória do Proletariado. Bom, então esse massacre foi um ponto de inflexão para a fé que o campesinato ainda tinha no czar, né? O que de fato abriu a dinâmica da revolução, que teve seu auge entre outubro e dezembro de 1905, até a sua derrota em 19 de dezembro de 1905, né? Foi verdadeiramente uma espécie de ensaio geral, onde começaram a se delinear os atores, as instituições e as suas relações que iam aparecer de forma plena na Revolução Russa de 1917. Aí começaram também a se responder algumas discussões que antes eram abstrações, né? Por conta de décadas sem revoluções, né? E novidades históricas também. Por exemplo, o tema dos Soviets, que foi uma grande novidade histórica da classe operária, colocando de pé a organização mais democrática da luta das massas, né? Segundo Trotsky, ele definia como embriões de um governo revolucionário para a conquista do poder. E segundo Lenin, o embrião do governo provisório revolucionário, né? Para a conquista do poder. Bom, outra grande contribuição vai ser a greve de massas política revolucionária, né? Que é o que a Rosa vai estudar mais, como método do movimento operário, no momento que o movimento operário entra em cena mais fortemente. E também por conta do seu próprio desenvolvimento, né? Mas também a necessidade de aliança com os camponeses, estudantes e nacionalidades oprimidas, né? E o papel das consignas democráticas em função dessa tarefa, as barricadas e a formação de milícias armadas, a relação entre soviets, sindicatos e partido, a relação entre luta econômica, a política parlamentar e a luta revolucionária. A necessidade de visualizar os setores estratégicos da classe operária, ou seja, não somente a classe operária em geral, mas os seus setores estratégicos, né, para desorganizar o poder da classe dominante, né? Então, gente, imagina isso. Tipo assim, os revolucionários, eles iam fazendo mil debates, né? Bernstein, reformismo, revisionismo, estava lá a Rosa polemizando e todos estavam ali escrevendo, o Lenin estava escrevendo sobre o Congresso e etc., né? E aí, eles estavam mil debates mais abstratos sobre a revolução, e aí veio a revolução, né? É isso que é 1905, né? E veio trazendo um monte de novos problemas e soluções, né? Então foi uma mudança dramática, enorme na história e no pensamento revolucionário, né? O Trotsky dizia que a revolução de 1905 não foi apenas o ensaio geral de 1917, mas também o laboratório do qual saíram todos os agrupamentos fundamentais do pensamento político russo, onde se conformaram ou delinearam todas as tendências e matizes do marxismo marxismo russo. Bom, é dessa experiência que a gente está falando e é dessa experiência que surgiu o livro Greve de Massas, Partido e Sindicatos. Bom, agora vamos entrar no segundo subtópico da segunda parte do curso, que é o conteúdo desse livro da Rosa Luxemburgo. Bom, vamos lá. A Isabel Loureiro apontou que esse livro ele marca o início da ruptura da Rosa com a direção da social-democracia alemã. Então ele tem uma importância bem grande. Na biografia do Peter Netchel, ele cita um outro artigo dela, esse de 1905, né, onde ela se refere à revolução, a essa revolução, falando o seguinte: a relação entre a vida política e social em quase todos os estados capitalistas é hoje tão intensa que os efeitos da Revolução Russa serão enormes em todo o mundo chamado civilizado, um efeito muito maior que o de qualquer revolução burguesa, né? Enfim, isso mostra que ela, em 1905 mesmo, ela captou muito fortemente o momento histórico que estava acontecendo na Rússia, né? Isso é bem importante. E, de fato, a Revolução Russa abriu um novo período para o movimento operário internacional, né? Encerrando definitivamente o período não revolucionário, que tinha sido inaugurado, como eu falei na primeira aula, pela derrota da Comuna de Paris em 1871. E foi então que 1905 colocou em questionamento as bases estratégicas das principais organizações do movimento operário, né, à escala mundial, que estavam se consolidando ali no decorrer de várias décadas pacíficas, né? Quais eram as bases estratégicas, né? Aquela coisa que a gente estava discutindo. Bom, revisando o marxismo, atuando na rotina da tática, né? Não atuando na luta de classes, enfim, toda aquela discussão da primeira aula. E quais eram essas organizações? A social-democracia e os seus sindicatos. E a Rosa, ela vai demonstrar tudo isso nessa brilhante exposição, né, no Greve de Massas, Partido e Sindicatos, e foi ela e também o Trotsky os que mais vão dar conta de entender o significado do 1900 russo. Não era fácil entender, né, quando as coisas acontecem, às vezes se nubla um pouco, né, a visão, e eles captaram bem profundamente. Nesse livro, a Rosa, ela consegue fazer uma articulação entre o impulso espontâneo das massas, a utilização do que a gente pode chamar de posições estratégicas, né, os setores estratégicos da classe operária, os lugares onde a gente mais pode paralisar a produção e golpear mais fortemente a classe dominante, e a evolução do movimento até uma perspectiva política. Isso está muito bem retratado no livro Estratégia Socialista e Arte Militar, do Emílio Albamonte e Matias Maiello, que eu vou citar mais na terceira aula. Bom, então, colocado que foi o 1905 russo, de forma bem sintética, obviamente, né, e o divisor de águas que significava, eu acho que aqui vale ressaltar fortemente o internacionalismo da Rosa, que eu já tinha comentado antes. Bom, ela não somente foi polemizar duro, né, brutal, assim, com os dirigentes de outros países, como foi o caso do texto anterior que a gente tratou aqui, mas principalmente teve a audácia de diretamente debater com os bolcheviques, inclusive com o Lenin. E foi isso que deu as bases para essa elaboração, né? Quando libertam ela da prisão em Varsóvia, em junho de 1906, ela faz uma viagem para a Finlândia e lá ela vai para a casa do Lenin, né, que tinha se refugiado aí. Eles debatem bastante, inclusive com vários bolcheviques, e a partir daí ela elabora esse texto, né? Então, nesse momento, a Rosa começa uma aliança com Lenin, né? Ou seja, por isso é importante, né, essa visão histórica, né? Se ela estava polemizando em 1904, depois do Greve de Massa surge um diálogo com Lenin, né? Inclusive, o Lenin considerou esse folheto como a melhor expressão teórica em língua alemã sobre a Revolução de 1905. Né, quem aponta isso é uma outra biógrafa da Rosa que eu ainda não tinha citado, que se chama Annelies Lachitza, que publicou uma biografia em 1996, né, tá só em alemão, então aqui é uma livre tradução, que seria Apesar de Tudo, No Turbilhão da Vida. E aí ela resgata essa afirmação do Lenin, né, que estaria no tomo 54 das obras completas do Lenin. Essa obra da Rosa teve pelo menos dois objetivos: internacionalizar o processo russo de 1905, tirando conclusões para a classe operária mundial dessa questão da greve de massas revolucionária, e polemizar com a social-democracia e os sindicalistas alemães. Mas mais do que isso, para Rosa, a Revolução de 1905 marca uma mudança de época E aí ela foi a primeira entre todos os dirigentes da Segunda Internacional em colocar a visão de que era preciso começar a questionar o horizonte do programa de Erfurt. Eu já tinha falado nisso, vocês lembram na primeira aula, aquele programa que eu citei, né, no final da primeira aula, programa mínimo, programa máximo, sem a ponte transicional? Bom, eu tinha citado isso. E por que que ela fala isso, né? Por que que ela dizia que era necessário começar a questionar esse horizonte? Porque era um programa pensado para uma época sem revoluções. E 1905 mudou completamente isso, né? Ainda assim, ela não deu respostas concretas a esse problema. Mas é importante apontar que ela foi a primeira a abordar esse problema como mínimo do horizonte do programa de Erfurt. Bom, para sintetizar, essa elaboração dela no Greve de Massas é o passo mais importante que ela dá no sentido do que vai vir a ser a ala esquerda da Segunda Internacional. Então, é um texto de importância enorme, né? Bom, então vamos entrar no texto, né? Agora que tem esse preâmbulo aí para entender como que ela escreveu o livro. Bom, eu não sei qual versão vocês estão seguindo e tal, mas assim, a primeira frase do livro, então dá para todo mundo acompanhar. Quase todos os documentos e declarações do socialismo internacional que abordam o problema da greve geral datam da época anterior à Revolução Russa, onde foi experimentado pela primeira vez na história em larga escala este método de luta. Bom, essa é a primeira frase. Vejam, vamos analisar aqui. Vejam que aqui ela justamente parte desse elemento do divisor de águas, que foi em 1905, né, que eu estou insistindo, inclusive o impacto que isso teria sobre os documentos anteriores a 1905. Ela fala que todos os textos anteriores estavam embasados na ideia de greve geral expressa em uma discussão do Engels contra os anarquistas. Isso porque a ideia de greve geral antes de 1905 estava muito vinculada à ideologia anarquista, né? E o que que seria a greve geral para os anarquistas? Um acontecimento onde todos, absolutamente todos, os operários param de trabalhar sem nenhuma organização prévia. Bom, nas palavras do próprio Engels, vamos ver o que que o Engels fala. Para Bakunin, que era um dirigente anarquista, bom, é que era um anarquista importante, uma bela manhã, operários de todas as empresas de um país ou de todo mundo abandonam o trabalho, obrigando assim, mais ou menos em 4 semanas, as classes poderosas ou a capitular ou a atacar os operários, tendo estes o direito de se defender e, ao mesmo tempo, abater inteiramente a sociedade. Ou seja, a greve geral para eles não tinha nenhuma mediação, era como se fosse automaticamente uma revolução, só que sem tomada do poder, né? Porque para eles o poder corrompe. Né? Então, era diferente da ideia marxista, né? Era diferente do marxismo, né? Como Lenin dizia, por trás de toda a greve tá a hidra, o monstro, né? Digamos assim, da revolução, né? No seu inacabado texto sobre as greves, né? O que queria dizer, o que ele estava querendo dizer ali era que seria possível as greves se desenvolverem como greve geral até a revolução, desde que uma direção atuasse de forma consciente. Bom, o Engels, nesse debate com Bakunin, que era um conhecido anarquista russo, estava dando uma luta política contra a teoria anarquista da greve geral, que opõe a greve geral à luta cotidiana da classe operária, ou seja, a preparação, a organização da classe. E aí pode parecer, numa primeira leitura, que a Rosa está polemizando com Engels, mas o que ela está dizendo é que a social-democracia tradicionalmente se utilizou dessa discussão com Engels contra os anarquistas para se opor à greve geral. Então era tipo assim, não, mas o Engels já falou lá que não tinha que fazer greve geral, isso é um negócio de anarquista. Que era tipo isso, entendeu? Mas a Rosa, nesse texto, ela vai dizer que a forma anarquista não é a única forma possível de greve geral. E que, portanto, não teria motivo para a social-democracia não querer usar a política da greve geral, a não ser a sua própria adaptação, né? E no livro ela faz uma diferenciação, inclusive, entre as greves de protesto, que seriam greves nas quais os trabalhadores deixariam de trabalhar, mas não necessariamente teriam um papel ativo nisso. Bom, isso lembra muito como é hoje, né? Inclusive, a gente está tratando aqui desses conceitos, né? Greve geral, greve de protesto, greve de massas, e a gente vê as burocracias, às vezes, chamam uma paralisação ultra parcial, super adaptada, sem nenhuma organização e etc., e vão lá e fazem um cartaz, greve geral, né? Tipo assim. Mas na verdade, na prática, tipo, não é uma organização de fato dos trabalhadores, não tem nada a ver com a revolução, não é? Não tem nada a ver com o sentido com o qual a Rosa está discutindo aqui. Bom, ela diferenciava a greve geral de protesto, né, da greve, a greve de protesto da greve geral, mas também nessa obra ela passa a usar o termo greve de massas para expressar de forma mais precisa o sentido revolucionário que 1905 inaugurou, já que antes de 1905, né, tinha ocorrido greves gerais, mas não no sentido de massas, né, e revolucionário, como foi na Rússia em 1905, né? Na terceira aula, a gente vai precisar voltar e aprofundar mais nessa discussão dos tipos de greve, né, para poder entender a polêmica dela com Kautsky, mas vamos deixar isso um pouquinho mais para frente, tá? Bom, então, como eu dizia, toda a burocracia sindical considerava a greve geral como uma coisa ultra-esquerdista e anarquista, né? Essa polêmica rosa foi tão brutal que muitos sindicalistas alemães passaram a rechaçar ela fortemente. É por isso também que em 1914, o Kautsky, ele quando se volta contra a Rosa, né, e revisa as suas antigas posições que apoiavam ela, ele passa a considerar a Rosa como semi-anarquista. A gente vai ver isso na terceira aula. Mas enfim, na realidade, ela pega essa discussão justamente para dar uma polemizada braba com os anarquistas, né, mostrando ao mesmo tempo seu pleno acordo com Engels e com Marx, e insistindo que a Revolução Russa de 1905 constituiu a primeira experiência de greve de massas revolucionária da história, e que os anarquistas, que tanto falavam de greve geral, não estavam à cabeça desse movimento. E que, portanto, a Revolução de 1905 produziu a liquidação histórica do anarquismo, né? Justamente no seu berço, né? A Rosa vai dizer: o berço de Bakunin devia se transformar no túmulo da sua doutrina. Bom, ela polemiza no começo do livro com os anarquistas, mas justamente ela considerava que eles estavam liquidados pela realidade. Então a luta política dela não era com os anarquistas, era com a direção do Partido Social Democrata Alemão e as direções sindicais que estavam utilizando a polêmica do Engels contra os anarquistas para justificar a sua própria adaptação. Isso a gente vai ver várias vezes na história, né? Utilizar Marx, Engels, etc., pegar uma frase que eles falaram alguma coisa e falar: não, mas ele já falou que não era para fazer greve geral, não era para fazer barricada e etc., né? E justificar seu pacifismo, sua adaptação e etc. E tem uma citação muito boa, inclusive, utilizada num texto do Juan Tingo, chamado 1905, A Francesa e a Crise do Sindicalismo, onde ele analisa essa obra da Rosa em debate com os sindicalistas franceses, no auge do movimento dos coletes amarelos, na França em 2018. É muito bom esse texto, eu recomendo, mas eu também queria retomar aqui essa citação porque ela é muito boa, né? No momento justamente em que a orientação da social-democracia consistia em evitar qualquer luta séria. Bom, falava o seguinte: partidários de batalhas ordenadas e disciplinadas, projetadas de acordo com um plano e um esquema. Aqueles que, em particular, sempre querem saber de longe como deveria ter sido feito. Estes consideram que foi um grave erro diluir a grande ação de greve geral política de janeiro de 1905 em um número infinito de lutas econômicas, o que para eles paralisou aquela ação, convertendo-a em fogo de palha. Até mesmo o Partido Social Democrata Russo, que certamente participou da Revolução, mas não a fez e que teve de aprender suas leis na medida de seu desenvolvimento, ficou em um primeiro momento desorientado pelo refluxo aparentemente estéril da primeira onda de greves gerais. No entanto, a história que havia cometido esse grave erro, sem se preocupar com os raciocínios daqueles que se auto-intitulavam como grandes mestres, realizava com este mesmo erro um gigantesco trabalho revolucionário, tão inevitável quanto incalculável em suas consequências. Bom, nessa citação, ela está batendo duríssimo na concepção da social-democracia alemã, né, cujo esquema ou script não incluía nenhum aspecto de espontaneidade das massas, né, e são aí tratorados pelo que está acontecendo na Rússia, né? E ela aponta que mesmo a social-democracia russa ficou desorientada. E também está apontando que a greve não era uma coisa única, né, mas que, na verdade, tinha várias expressões em tipos de greves diferentes, mas que iam se combinando. A gente vai debater isso mais para frente. Por isso, ela fala o seguinte: que na Revolução Russa de 1905, foi ensinado que a greve de massas, nesse sentido que ela analisava, nem é fabricada artificialmente, nem decidida e difundida, mas um fenômeno histórico resultante de uma situação social a partir de uma necessidade histórica. A gente vai debater um pouco melhor isso. Mas ainda que ela dissesse isso, não significava que ela não visse o papel de agitação anterior da social-democracia ou que ela não considerasse importante a organização, gente. Lembremos, a Rosa não era anarquista nem semi-anarquista, como falou Kautsky aí, como Kautsky vai falar aí depois em 1914. Então, nesse momento, para ela, não se tratava somente de fazer uma campanha de propaganda sobre a greve de massas, né? Porque a greve estava acontecendo. E se a greve se transformou num centro de interesse para a classe operária alemã internacional, é porque representa uma nova forma de luta, porque a constituição da classe operária e o seu desenvolvimento permitia isso, né? Por isso ela vai falar o seguinte: se os operários alemães, apesar da resistência dos seus dirigentes sindicais, manifestam um interesse tão ardente por esse novo problema, nenhuma testemunha, isso testemunha o seu profundo instinto revolucionário e a sua viva inteligência. Bom, depois o capítulo 3 inteiro, gente, é um retrato muito forte da Revolução Russa de 1905. Vale a pena ler com atenção, né? Daria para citar várias citações desse capítulo, mas é muita coisa, não vai dar tempo, né, aqui no curso. Mas, bom, ela falava o seguinte, para pegar uma citação mais curta: um simples e rápido olhar por essa história nos dá uma imagem que não se compara em nada ao que habitualmente na Alemanha se diz sobre a greve de massas no decurso das discussões, né? Ou seja, né, partindo disso, ela vai apontar alguns pontos gerais sobre a greve de massas. Primeiro ponto que ela coloca: é falso imaginar que a greve de massas é uma ação única, né? É um termo que designa todo um período de luta de classes que se estende por anos ou décadas, né? Depois, segunda questão, que não tem uma separação entre o econômico e o político na greve de massas. Terceiro lugar, que a greve de massas é inseparável da ideia da revolução, ainda que não seja diretamente a revolução. Em quarto lugar, a greve de massas não é uma decisão da direção do partido, apesar de ter um trabalho de preparação das organizações políticas. Bom, isso a gente vai analisar um pouquinho depois. Aí no quinto capítulo, gente, ela vai se colocar a questão sobre em que medida as lições da greve geral na Rússia se aplicam na Alemanha, né? E é onde ela vai entrar mais decididamente na luta política com sindicalistas, alemães, né? Defendendo sempre os elementos espontâneos das massas, né? Uma citação sobre isso. Além disso, as greves aparentemente caóticas e a ação revolucionária desorganizada que sucederam à greve geral de janeiro transformaram-se no ponto de partida de um febril trabalho de organização. A história ri dos burocratas apaixonados por esquemas pré-fabricados, guardiões ciumentos da felicidade dos sindicatos, as sólidas organizações concebidas como fortalezas inexpugnáveis e cuja existência tem de ser assegurada antes de eventualmente se pensar na realização de uma hipotética greve de massas na Alemanha, são, ao contrário, fruto da própria greve de massas. E enquanto os ciumentos guardiões dos sindicatos alemães temem, antes de tudo, ver quebrar em mil pedaços essas organizações, como uma preciosa porcelana no meio do turbilhão revolucionário, a Revolução Russa apresenta-nos um quadro completamente diferente. O que emerge dos turbilhões e da tempestade são sindicatos novos e jovens, vigorosos e ardentes. Bom, tá explicado que ela arrumou a grande treta com os sindicalistas, alemães. Bom, e aí ela vai dar um xeque-mate nas burocracias, numa situação absurdamente atual. Ela fala o seguinte: os dirigentes sindicais, pela especialização da sua atividade profissional e pela restrição dos seus horizontes, resultado da fragmentação das lutas econômicas em períodos de calma, tornam-se vítimas do burocratismo e de uma certa estreiteza de visão. Esses dois efeitos manifestam-se em várias tendências que podem se tornar fatais para o futuro do movimento sindical. Uma delas consiste em superestimar a organização e em torná-la, pouco a pouco, um fim em si mesmo, no bem supremo ao qual os interesses da luta devem estar subordinados. Isso explica também o desejo declarado de trégua, esse medo de grandes riscos a serem assumidos e dos supostos perigos que ameaçariam a existência dos sindicatos. Essa hesitação diante do resultado incerto das grandes ações de massas. E, finalmente, às custas de esconder as limitações objetivas que a luta sindical tem dentro da ordem social burguesa, chega-se a uma aversão direta a toda crítica teórica que chame atenção para essas limitações em relação aos objetivos finais do movimento operário. Gente, essa citação é espetacular, né? Me desculpem que eu li duas citações um pouquinho longas, mas é porque são fantásticas, realmente. Né? E vamos analisar então essa situação. Vocês vejam que aqui ela está criticando a transformação dos sindicatos num fim em si mesmo e defendendo que a atuação dos sindicatos tem que ter um fim último. É a mesma discussão lá do Reforma Social Revolução com o Bernstein e vai também vir a ser a mesma discussão com Kautsky. Depois elas se entrecruzam. E ela também vai criticar o rechaço à teoria por parte dos sindicalistas, né, que inclusive chegavam a questionar a relação do partido com o sindicato e não aceitar opiniões teóricas, digamos assim, sobre o sindicalismo. Isso é uma coisa muito frequente, né? Muitas vezes os sindicalistas estão lá no sindicato. Bom, eu já fui dirigente de um sindicato, né? Sei bem como é isso. Estão lá no sindicato e não aceitam, né, opiniões que possam vir de membros do partido, mas que são, enfim, intelectuais ou enfim atuam em outro setor e tudo mais. Isso é, enfim, isso é uma coisa que não se sustenta, não tem o menor cabimento, porque se você está construindo um partido, obviamente é para atuar no conjunto das táticas, mas a teoria e a prática se fundirem num pensamento, né, comum que justamente conduza essas batalhas para os objetivos finais, né? Mas enfim, e essa, assim, na verdade, essa discussão aqui, gente, dá pano para manga. Eu nem sei, na verdade, tudo eu tô jogando para quarta aula. Na quarta aula eu vou falar, não sei o que. Eu não sei o que eu vou fazer nessa quarta aula, enfim, mas enfim. Este será um problema da Diana da semana que vem. Bom, no fim de tudo, a Rosa, ela defendia que a social-democracia alemã queria cumprir. Se a social-democracia alemã queria cumprir um papel na história, ela deveria aprender com a Revolução Russa de 1905 e se preparar para orientar um eventual ascenso grevístico de massas na Alemanha, né? Que no fim das contas viria a acontecer somente em 1910. Aí já vai estar, tá, ela já vai estar, tá na discussão com Kautsky. Bom, eu acho que deu para deixar claro a importância histórica, né, dessa mais uma vez brilhante obra, a continuidade das suas lutas políticas, o início da ruptura com a social-democracia, com a direção da social-democracia alemã, o começo de uma aliança aí com Lenin e os prelúdios da formação da ala esquerda da Segunda Internacional. Agora a gente vai para as conclusões, gente, a melhor parte. Então vamos lá, conclusões. Chegamos à terceira parte do curso, né? Em base a toda essa exposição dos dois textos, né, que pegou vários contextos históricos e tudo mais, eu vou tentar pegar alguns elementos para, enfim, fazer uma reflexão geral, uma abordagem desses dois textos, entrando também em dois pontos. Aí vão ter de novo dois subtópicos essa terceira parte. Então vamos lá. Primeiro subtópico da terceira parte: espontaneidade e consciência ou espontaneísmo e organização. Vamos lá. Bom, a primeira coisa aqui, gente, é pensar a questão da espontaneidade. Por que que a Rosa insiste tanto na espontaneidade? Por quê? Eu acho que a pergunta teria que ser um pouco essa, né? Porque fala-se muito sobre isso, né? Mas as explicações não são muito convincentes, né? E recaem em caricaturas, né? Ai, a Rosa espontânea, a Rosa dos movimentos, a Rosa defende as massas, a Rosa não dá tanta atenção para o partido, ela, enfim, várias caricaturas que colocam a Rosa meio autonomista, meio, né, às vezes anarquista, enfim, como colocou o Kautsky, enfim, que não é o que a Rosa defendia, né? E essas caricaturas, por um lado, desvalorizam a importância que tinha essa insistência na espontaneidade das massas, e ao mesmo tempo não dão conta dos problemas que isso levava, ao mesmo tempo. Então, eu repito, por que ela insistia? E eu acho que dá pra gente dizer que a Rosa insistia nisso, tanto porque ela estava vendo esse processo de burocratização, né, de uma burocracia ali na social-democracia alemã começando, quanto porque ela vinha de uma experiência anterior, onde ela viu muitas greves antes de 1905 serem enterradas pela burocracia sindical. Vou explicar. A gente não conseguiu aqui no curso abordar isso de forma mais ampla, porque não daria tempo, né, abordar as discussões que a Rosa teve em relação a vários processos do movimento operário na Europa, né, que estavam acontecendo na Bélgica, na Holanda, na Hungria, mais ou menos no mesmo período em que ela estava ali escrevendo o Questões de Organização da Social-Democracia Russa. Então a gente não conseguiu aprofundar nisso, mas era naquele momento. Tipo assim, ela veio do debate com Bernstein, né? Reforma social ou revolução. Aí depois ela começa a entrar nessas discussões com Lenin, mas nesse meio tempo estão começando a acontecer aquele contexto de greves que eu tinha falado, né? Do antes do 1905, né? E ela tá vendo isso. E o que que a Rosa vê? A Rosa tá vendo um movimento de greves espontâneo surgir na Europa. Só que a Rosa, ela estava vendo como, ao mesmo tempo, esse movimento operário espontâneo, né, que estava se levantando, ao mesmo tempo estava se convertendo em reformista. Ou seja, justamente a luta política que ela estava dando, ela estava vendo esse movimento operário se levantar e se converter em reformista. E os dirigentes sindicais e do partido que estavam empurrando essa orientação nessas greves, né, em outros países, eram todos camaradas, digamos assim, só que revisionistas, né? Ou seja, ela estava dando uma luta política contra a revisão do marxismo, só que essa revisão não somente ia ganhando mais peso, como ia se transladando para a prática e atuando sob a direção das greves que estavam acontecendo, né? Então, todos esses revisionistas eram parte da Segunda Internacional, né? Eram camaradas, né? Então, como parte da Segunda Internacional, também junto com Lenin, né? Isso remete ao mesmo problema que eu vinha comentando antes, né? Não tinham revoluções nesse momento e nem haviam contra-revoluções, né? Então, nenhum desses revisionistas, né, estavam passando a prova de uma experiência prática, né, que permitisse deixar mais claro quais eram as posições, né? Eles estavam ali se tornando como contra-revolucionários. Então, ainda eram todos camaradas, né? E para Rosa, para o Lenin, para o Trotsky, as diferenças eram mais teóricas e ideológicas, né? E isso vai ficar claro. Essa não é uma questão secundária, gente, porque assim, né? Quando a gente chega lá em 1919 e vê que essa mesma social-democracia alemã assassina a Rosa, aí fica mais claro, né, essa questão de que na concretude, né, da prática, fica mais claro as posições políticas de para onde vai cada posição, né? O que não era claro naquele momento, né? Só que, enfim, né? Em 1902, por exemplo, a greve geral na Bélgica, ela foi dirigida por esses revisionistas, né? Eu achei que eu ia acabar nem citando isso, mas justamente por essa importância dela estar acompanhando esses processos anteriores, eu achei que era importante, né? Meu camarada Guilherme Turbide, do PTS, tem razão da importância desse processo, né, na conformação do pensamento da Rosa. Eu fui me convencendo bastante disso, por isso eu quero recomendar dois excelentes textos dele sobre esse tema, já que eu não vou conseguir abordar profundamente. Se chamam Rosa Luxemburgo e Bélgica, nas origens do debate sobre a greve de massas, e Rosa Luxemburgo, a greve política e a hidra da revolução, mais uma vez a Bélgica. São dois textos muito bons. Mas enfim, para colocar em forma resumida, essa greve foi derrotada na Bélgica. Isso vai se repetindo em outros países, né? Então ela vai vendo essa situação toda, né? Então imagina, tipo, ela vai vendo os levantes ali e as greves sendo derrotadas por essa orientação revisionista, né? Daquela prática política ultra adaptada, né? Que a gente também tinha discutido. Então por que que ela insiste, gente, na espontaneidade? Ela era anarquista? Não, ela não era anarquista, né? É que ela vê o paradoxo de um movimento socialista com elementos contraditórios que convivem entre si, porque a prática concreta e real ainda não tinha separado, digamos assim, o joio do trigo, né? Reformistas de revolucionários. Então eram discussões ainda teóricas, como reforma social ou reforma social revolução. Então, tipo, todos os revisionistas que atuavam de forma burocrática no sindicato estavam dentro da social-democracia. Tipo, a burocracia sindical estava dentro da social-democracia, entende? Por isso a Rosa insistia tanto na espontaneidade, porque ela considerava que poderia ser um antídoto, um corretivo para um movimento socialista que tinha elementos contraditórios com tendências reformistas que atuavam de forma burocrática e que estavam já enterrando os processos de greve. Ou seja, a Rosa vê a burocracia, né? Mas considera que a espontaneidade revolucionária das massas seria um antídoto. E ao mesmo tempo, justamente por conta disso, ela subestima o poder da burocracia. Né? Ou seja, para a gente dar mais uma ida mais até o final aqui. A Rosa vê e combate a burocracia teórica e politicamente, mas ela considera que as massas, no seu levante espontâneo, poderiam corrigir os rumos do partido e das suas organizações de massas, como sindicatos, né? Mais do que isso, num ascenso operário, como seria, por exemplo, um processo revolucionário na Alemanha, semelhante ao 1905 russo, a Rosa apostava firmemente que se a burocracia partidária do Partido Social Democrata Alemão e dos sindicatos tentasse frear essa mobilização independente das massas, essa fúria espontânea teria forças suficientes para varrer essa mesma burocracia e depurar a direção partidária e sindical dos elementos retardantes, né? Ou seja, qual que era o problema aqui, gente? O grande problema desse pensamento que se verificou na realidade alemã é que a Rosa subestima o próprio papel das burocracias em enterrar os levantamentos espontâneos das massas e que justamente somente de forma organizada é que as massas, desenvolvendo seu impulso espontâneo, poderiam passar por cima dessas burocracias, né? Então, com tudo isso, fica claríssimo. A ideia de que a espontaneidade na Rosa, a autoatividade das massas, seria uma coisa contra os partidos, gente, mas isso não tem cabimento, né? A Rosa está atuando por dentro dos partidos desde sempre, né? O combate que ela dá não é contra os partidos, é contra as suas direções burocráticas, né? E aí também nos sindicatos. Mas a resolução disso, para ela, tá na espontaneidade, porque ela dá um valor em si mesmo revolucionário para essa espontaneidade e aposta que é isso que vai corrigir o partido e os dirigentes sindicais. Então, que eu quero que a gente veja aqui para ir mais ainda? Que a Rosa, vendo todo esse reformismo e revisionismo destruindo as lutas espontâneas, a Rosa era a ala esquerda, extrema esquerda. Ela foi muito, mas assim, extremamente revolucionária em querer combater as burocracias e se ligar aos elementos espontâneos da classe. Isso é fantástico, maravilhoso, né? E o que que tá? Isso é o elemento mais, é um dos elementos mais fortes da Rosa, né? Por isso que essa caricatura às vezes se perde esse ponto dela. Mas vamos ver o que que estava fazendo Lenin nesse momento todo, né? Além da luta política em relação à forma do partido lá no Congresso, né, que ele estava dando, que a gente estudou um pouquinho já hoje nessa aula, ele também estava dando uma batalha brutal contra os sindicalistas e economicistas que separavam a luta econômica da luta política, né, asfixiando a luta pela derrubada da autocracia czarista em nome da exclusiva luta por reformas econômicas, né, ou seja, a renúncia da revolução. Lembremos da nossa primeira aula, gente, né, a aula anterior, a batalha que a Rosa deu contra o Bernstein, que subordinava a luta pela revolução à conquista de reformas. Não é à toa que o Lenin, inclusive, considerava o economicismo como a tradução russa do bersenismo, do bersenianismo. Isso não é uma incrível coincidência, gente. Era uma luta comum que eles estavam dando, a Rosa na Alemanha e o Lenin na Rússia, né? Então, em última instância, a Rosa e o Lenin estavam dando a batalha contra o mesmo inimigo, né? Digamos assim, a burocracia sindical que estava na Segunda Internacional, no caso russo, né, em que não havia burocracia no sentido que a gente já via na Alemanha, né, a batalha era justamente contra essas tendências bersenianistas, né, na social-democracia. Bom, e além disso, dessa batalha comum que eles estavam dando com a burocracia sindical que estava ali separando as lutas e tudo mais, eles concordavam que a espontaneidade era a substância sobre a qual poderia se erguer a organização e a consciência, né? A ideia que o Lenin sintetizou com a frase: a espontaneidade é o germe do consciente, Ou seja, o Lenin nunca achou ruim a espontaneidade. Gente, como é que ele vai achar ruim uma coisa que é o germen do consciente? Não existe isso, né? Mas se eles concordavam que a espontaneidade era a substância sobre a qual poderia se erguer a organização e a consciência, Rose e Lenin atribuíam valores diferentes a essa espontaneidade e materializavam de formas distintas esse combate à burocracia sindical. Bom, a Rosa, ela apontava mais no sentido de que a espontaneidade era algo revolucionário em si mesmo, porque serviria como esse antídoto que eu falei antes. Mas o Lenin, já desde 1904, apontava que a espontaneidade não era em si mesma revolucionária, mas sim que o desenvolvimento apenas espontâneo da classe operária caminha no sentido da sua subordinação à ideologia burguesa, porque o movimento operário somente espontâneo é sindicalismo, e sindicalismo implica na submissão ideológica dos operários à burguesia. E por que isso? Porque com o sindicalismo você luta sempre dentro do regime existente, né? Pedindo melhorias, mas dentro desse regime, né? Não para subverter a ordem. Né? A Rosa, ela aborda isso numa das citações que eu coloquei aqui também, né? Que era justamente pedir as melhorias dentro dessa ordem, não lutar contra essa ordem. Bom, mas a espontaneidade, por si só, não tem como varrer a burocracia sindical, né? Ou, no caso russo, a burocracia czarista, né? Nas associações operárias, né? E Lenin é o primeiro a ver isso, Trotsky também não tinha visto isso. Mesmo quando Lenin sofistica mais esse pensamento, né, entendendo que a espontaneidade em momentos de ascenso revolucionário pode sim superar os limites prescritos pelo regime existente, né, algo que ele vai assimilar aí compreendendo a importância dos soviets em 1905, né, mesmo aí o Lenin sabia que em todo momento prévio a chave era preparar a influência da estratégia revolucionária consciente em setores das massas, para as próximas explosões espontâneas da sua atividade, digamos assim, criadora, né? E é louco isso, gente, porque a Rosa, ela viu muito antes do Lenin o problema da burocratização mais geral da social-democracia alemã. O Lenin demorou para ver isso. Mas, ao mesmo tempo, era ele quem entendia que a consciência da vanguarda da classe era decisiva para colocar de pé um partido, um forte partido, baseado não em esperar o levante espontâneo das massas, mas através de frações revolucionárias em todos os lugares no movimento operário, e especialmente nos seus bastiões mais estratégicos. E essa diferença, gente, vai se desdobrar nas concepções de partido. Bom, então, segundo subtópico da terceira parte da nossa aula de hoje, né? E a última parte também. Bom, a gente viu aqui, então, a questão da diferença entre espontaneidade e consciência para Rosa e para o Lenin, né? E que a espontaneidade não é suficiente como um antídoto ao burocratismo, né? A gente vai desenvolver mais isso, na verdade. Ao mesmo tempo, a gente vê que isso leva a que a Rosa dê menos peso para os elementos de organização, que era toda a treta do Lenin lá no Congresso de 1903, né? Tem que existir a organização na visão dela, mas os problemas não vão se resolver pelo caráter dessa organização, né, desse partido, e sim pela espontaneidade das massas. Mas a questão é que, como dizia também o historiador Pierre Bruet, a ala esquerda do Partido Social Democrata Alemão era uma coleção de indivíduos soltos muito talentosos e respeitados, mas isso não era suficiente para agrupar um setor real da vanguarda, né? E por isso que o Lenin é tão brutal com os problemas de organização revolucionária desde 1902, construindo sua própria fração, inclusive desde 1912, num partido separado. Mas a Rosa opina que tudo isso não é necessário, né? E por isso a sua batalha sempre era dentro do Partido Social Democrata Alemão, né? Porque fazer o contrário seria sectário, seria uma atitude de seita, né? Ainda que depois de ter passado algum tempo ia ficando mais claro as posições dentro do Partido Social Democrata Alemão, ainda não tinha na Alemanha ocorrido algum evento histórico da magnitude que vai vir a ser 1919, né? Então ainda ela achava que, ela ainda tinha essa visão de que as massas iam corrigir o partido. Bom, aqui dá pra gente resgatar aquela ideia de que o Lenin distinguia partido e classe, e a Rosa misturava um pouco, dizendo que o partido era o próprio movimento da classe. Isso também se expressa nessas questões. Para o Lenin, era preciso construir frações revolucionárias para organizar a vanguarda, como eu tinha colocado antes. Para Rosa, o partido era o movimento de toda a classe, né? Sem organizar especificamente sua vanguarda. E tudo isso vai se expressar também em diferentes concepções de partido. E não é à toa que em 1904 a Rosa tenha polemizado com Lenin justamente em torno da concepção de partido, por considerar muito centralizadora a sua visão que levaria a tolher o espontâneo, né? Quando na realidade, como eu falei, o Lenin não era contra a espontaneidade, mas não tratava ela como em si mesma revolucionária. O Frohlich vai dizer que a Rosa subestimava o poder da organização, principalmente quando a direção estava em poder dos seus oponentes, né? Ela se baseava de maneira muito crédula na correção da política advinda pela pressão das massas, que foi uma coisa que eu já falei, mas que eu vou tentar demonstrar mais concretamente. Bom, isso para mim se liga a dois problemas. Primeiro, diminuir a importância da direção, né, que a gente vai tratar um pouquinho mais. E segundo, né, achar que as massas resolveriam o problema da política dos partidos e dos sindicatos. Bom, tudo isso levava, a uma visão da Rosa que a gente pode chamar de partido-processo, né, que naquele momento era mais parecida com a do Trotsky, né? Depois o Trotsky, em 17, vai mudar completamente sua visão e vai dar razão ao Lenin. Mas bom, ou seja, essa era uma visão de que o partido de fato se forma principalmente no calor dos acontecimentos, né? Onde a conformação do partido é um processo do momento da luta e não tem muita ênfase o prévio, o planificado, como foi o Partido Bolchevique do Lenin, né? Isso não significa que o Partido Bolchevique do Lenin não considerasse que o partido poderia se transformar e avançar nos processos de luta. A diferença estava mais na etapa preparatória, ou seja, na ênfase e na importância que o Lenin dava para um partido preparado, que estudasse inclusive a arte da insurreição, para se preparar o máximo possível. A gente vai tratar um pouco disso depois. A Rosa achava que isso tolhia a espontaneidade das massas, né? Que era o que poderia resolver os problemas do partido, porque as massas iriam cometer os seus próprios erros. A gente viu isso no começo. Já o Lenin considerava que sem preparação era impossível tomar o poder, né? Então, o que que eu queria ressaltar aqui? O grande mérito da Rosa nesse debate foi que ela viu, muito antes do Lenin, como eu falei assim, como eu já tinha colocado acima, a burocratização na social-democracia alemã, né? Mais de conjunto, não só nos sindicatos. Coisa que o Lenin demorou anos para ver, gente. Foi muito tempo que demorou para ver isso. Só em 1914, quando votaram os créditos de guerra, né, que ele vai ver isso. Mesmo aí ele não acreditou. Ele achava que era propaganda da burguesia alemã para dividir a Segunda Internacional, né? Depois, quando ele vai entender isso, ele vai avançar nessa questão. Ao mesmo tempo que tudo isso que a gente pegou até agora, é importante frisar que o Daniel Ben Said, né, que foi um dirigente trotskista francês, ele apontava que a Rosa sempre teve uma lógica de não ser uma seita, né? Ou seja, não ter um partido ultra-minoritário de vanguarda que fosse distanciado das massas, né? Ela atribuía essa posição de seita ao Lenin, mas não era isso que ele defendia, né? Ele defendia um partido de vanguarda para dirigir as massas e não distanciado das massas. Mas sobre a posição dela, então, mais de conjunto, a gente podia definir assim, a grosso modo. Ela dava um valor grande para a espontaneidade como revolucionário em si mesmo, ainda que isso não fosse anti-organização política, como a gente tratou aqui. Um partido que não tolha essa espontaneidade, que vai se conformando no processo, né, e que não prepare tudo de antemão, né, inclusive os erros das massas, né, iriam ocorrer. Que essa espontaneidade iria corrigir os problemas do partido. E que a social-democracia era o próprio movimento da classe. Isso leva a uma conclusão para ela. A Rosa não poderia estar em nenhum outro partido que não fosse a social-democracia, senão seria uma seita distante das massas do movimento da classe, né? Então vejam que essa concepção da Rosa leva ela a um erro importante, na minha visão, que foi o de não romper com a social-democracia alemã em 1914, quando eles votaram pelos créditos de guerra na Primeira Guerra Mundial, ou seja, uma grande traição à classe operária mundial apoiando a burguesia, né? Aqui tem gente que fala que ela rompeu com a social-democracia para fundar a Liga Spartacus. Não, gente, ela fundou a Liga Spartacus dentro da social-democracia. Essa que é a discussão, ela ficou na social-democracia, né? E por que que esse pensamento levou ela a esse erro? Porque se a social-democracia era o próprio movimento da classe operária, E se a espontaneidade das massas iria corrigir o partido, então romper com a social-democracia seria romper com o movimento da classe. E ao mesmo tempo não era necessário que um setor do partido rompesse, porque era preciso esperar que se corrigisse a política do partido pela ação das massas. E vejam só, até 1914 foi a Rosa quem viu de forma mais clara o fenômeno da burocratização da social-democracia, né? Eu falei que o Lenin demorou bastante. Mas quando ele viu isso em 1914, ele tirou conclusões mais radicais que as conclusões da Rosa e propôs para Rosa romper e fundar um partido independente na Alemanha. E ela foi contra. A Rosa foi também a primeira a dizer que era necessário superar a Segunda Internacional. Disse isso antes do Lenin, mas foi o Lenin quem deu o passo para, de fato, romper a Segunda Internacional a partir da traição em 1914 e começar a construir a Terceira Internacional. Mas o que que a gente precisa ver para, justamente não analisar de forma dogmática e sem analisar o conjunto do processo histórico, é que a Rosa, na prática, se manteve na social-democracia alemã depois da traição, né? Ou seja, sem ver que isso é um elemento fundamental para ela romper naquele momento. Mas ela se manteve dentro de uma tendência que, na prática, era meio uma seita, assim, no sentido do que ela criticava, né? Que era a Liga Spartacus, que ficou, inclusive, depois no Partido Social Democrata Alemão Independente, até o final de 1918. Esse partido já era uma ruptura com o original Partido Social Democrata Alemão, né? São dois, Partido Social Democrata Alemão e Partido Social Democrata Alemão Independente, é a ruptura, né? Eu vou explicar mais isso aí na quarta aula, né? Então, a Liga Spartacus, que era um grupo super minoritário, né? Primeiro estava dentro da social-democracia alemã, depois vai para o partido da social-democracia alemã independente, e aí no final de 1918, né? Que finalmente é fundado um partido de fato independente, como propunha o Lenin, que foi o Partido Comunista Alemão, o KPD. Mas, gente, ele foi fundado de forma totalmente improvisada e nas piores condições, sem nenhuma preparação. E na prática, era um partido de vanguarda, né? O KPD tinha 10 mil militantes em todo o país, enquanto o Partido Social Democrata Alemão Independente tinha 2 milhões. 10 mil, 2 milhões, era uma seita, né, nos termos da Rosa. Em Berlim, que era o bastião dos espartaquistas, tinha 600 militantes, né, quando o Partido Social Democrata Alemão Independente tinha 200 mil, né, ou seja, era bastante de vanguarda, né. Então, na prática, no final da sua vida, a Rosa percebeu que era necessário ter um partido independente, de vanguarda, inclusive, né. O Léo Jogitz votou contra essa resolução, ela votou a favor. Mas a questão é que, ao fazer isso de forma totalmente improvisada e sem preparação, a Revolução Alemã chegou num momento em que não havia um partido revolucionário como na Rússia de 17. Havia apenas um partido reformista que não somente traiu a Revolução, como assassinou a Rosa, e um partido centrista, né, que era o Partido Social Democrata Alemão Independente. Né? Ou seja, esse partido de vanguarda, que era o KPD, não vinha se preparando de anos antes para poder confluir com as massas num processo revolucionário. Esse que era o problema, né? Inclusive, o Paul Levy, que era o advogado da Rosa, foi também seu companheiro e assumiu a direção do KPD depois da sua morte em 1920, apontou que o principal erro dos alemães foi não ter se organizado de forma independente, inclusive antes de 1914, mesmo que tivessem que ser uma seita. Né? Nesse caso, ele estava dando razão para o Lenin, não que o Lenin quisesse ser uma seita, mas para a concepção que tem como ponto de partida impulsionar uma vanguarda organizada que vai se fundir com a classe operária e dirigir o processo da revolução, ganhando a maioria da classe operária para a insurreição. Bom, o Lenin considerava que o partido era um destacamento da vanguarda para dirigir a maioria da classe para a tomada do poder, e isso foi feito na prática em 17. Né? Tem que analisar também, para poder debater a diferença entre a Rosa e o Lenin, tem que analisar 17 e 18, né? 17 e 19, né? Então, ele nunca defendeu um partido de intelectuais em separado da classe, né? Ele defendia um partido de vanguarda para dirigir as massas, para as massas fazerem a revolução, né? O Trotsky antes tinha a mesma posição da Rosa, né? E aí ele vai se fundir à posição do Lenin em 1917. A Rosa não tira a mesma lição em 1917, vai ter a oportunidade de testar na prática, na Alemanha, a sua concepção, né? E o problema é quando explodiu a Revolução Alemã, no fim de 1918, a massa operária foi à luta, levantou ferramentas de auto-organização como os soviets, mas essa auto-atividade e espontaneidade das massas não corrigiu o partido, né? Nem resolveu os problemas da revolução. O partido girou à direita e traiu a revolução de forma sangrenta, inclusive, né? Ou seja, surgiram soviets fortíssimos na Alemanha. E sim, os soviets não são fenômenos exclusivos de países do capitalismo atrasado, como na Rússia, né? Surgiram soviets que haviam de fato tomado o poder das mãos da burguesia alemã, mas esses soviets estavam dirigidos majoritariamente pela burocracia da social-democracia alemã, né? Que os foi enfraquecendo, inclusive desarmando as guardas operárias em benefício das forças repressivas burguesas, né? E no curso da anulação do poder político dos soviets, entregou o poder de volta para a burguesia, que operou massacres brutais contra os trabalhadores. Então, acho que a conclusão dessa discussão, que surge lá em 1904, da Rosa, deve ser de ver o desenvolvimento do processo histórico e das posições da Rosa, e ver, inclusive, que no final da sua vida, ela decidiu por formar um partido de vanguarda sem maioria da classe operária ainda, né? Já a experiência de 17 mostrou que a álgebra defendida pelo Lenin funcionou. E aqui eu não estou entrando na degeneração stalinista depois, estou falando da tomada do poder, né? Alguns chegam a dizer que esse tipo de partido funcionou na Rússia porque se tratava de uma sociedade menos complexa, né, que as ocidentais, e não poderia ser construído num país com tradição democrática e parlamentar. E não é assim, gente. O tipo de partido leninista não tem a ver com a estrutura do país, e sim com a época que a gente vive, que é a época imperialista, né? Isso é internacional. Então é claro que hoje um tipo leninista de partido no Brasil, em qualquer lugar do mundo, teria singularidades e diferenças em relação ao partido bolchevique. Mas as suas características centrais são ainda hoje decisivas para qualquer projeto revolucionário. Inclusive a experiência do Lenin com a espontaneidade das massas em 1905, né, que criaram os soviets, fez ele entender ainda mais profundamente o processo da revolução e a relação entre partido e soviets, né? Esse é um aspecto fundamental, porque ao a Rosa considerar que o partido é diretamente o movimento da classe, né, inclusive todo esse combate espetacular da Rosa às direções burocráticas da social-democracia e dos sindicatos se prejudica bastante, porque depois, na hora que era urgente romper, ela não rompeu. Né? E como se mostrou em 18, nem os soviets, nem a pressão das massas alemãs mudaram o curso do Partido Social Democrata. Né? Eu tive que dar um pulo total aqui no curso até a Revolução Alemã, porque eu acredito que a Revolução Alemã termina de dar razão para o Lenin naquele debate de 1904, inclusive, né? Que se aprimorou com a Revolução de 1905, de que o partido deve ser uma vanguarda destacada da classe operária, centralizado democraticamente, não burocraticamente, né? Que saiba atuar nos soviets e que se funda com a classe operária para dirigir as massas, para que sejam as massas que façam a revolução, mas para que essa vanguarda esteja firme nos altos e baixos da situação política, incluindo os momentos de reação, né? Então a gente vai analisar bem mais a fundo isso na quarta aula, mas é preciso dizer que a Rosa foi tirando lições de tudo isso nos últimos anos da sua vida, né? Obviamente ela foi assassinada, não tem como saber quais seriam as conclusões que ela ia tirar depois. Mas esse movimento da fundação do KPD ali no final da vida é uma expressão disso, né? E num dos seus últimos artigos, chamado O Fracasso dos Dirigentes, né, ela fala uma coisa assim, brutal e bastante leninista, né? De que a tarefa, ela fala o seguinte, que a tarefa da classe operária alemã era, sobretudo no próximo período, se dedicar à liquidação do Partido Social Democrata Alemão Independente, esse cadáver em decomposição cuja podridão envenena a revolução. Gente, a Rosa falou isso, é uma concepção bastante leninista, porque ela tá falando em liquidar. Imaginem, para quem não queria romper com o original Partido Social Democrata alemão ali em 1914, quando eles traíram, agora ela estava vendo o peso que tem os partidos quando viram aparatos conservadores e que a revolução fracassou na Alemanha porque os aparatos da social-democracia tinham muito peso e as massas viam eles como referência e não o KPD que tinha acabado de ser fundado, que ninguém conhecia. Né? Então é uma conclusão brutal que leva a gente a levar nessa discussão de concepção de partido, né? Então eu acho que essa experiência toda é muito importante para ver esse desenvolvimento do pensamento e da experiência prática, né? Porque toda essa ênfase do Lenin antes, de preparar antes, de ter um partido preparado, teórica, política e praticamente, como ele sugeriu que a Rosa fizesse a partir de 14, com a traição da social-democracia, né? Na verdade, poderia fazer uma diferença muito grande nos rumos da história, inclusive, né? Disso que a gente está tratando aqui. E, bom, eu acho que essa dialética entre classe, partido e direção, né, que a Rosa também subestimava um pouco, como eu tinha colocado, né? Quem apresenta da forma mais acabada e profunda possível é o Trotsky, né? Depois, lá no debate da Revolução Espanhola, né? É o mais avançado essa forma que ele expressa aí para pensar não somente a diferença entre partido e classe, mas também o papel da direção, no qual certamente o combate à burocracia é decisivo. E isso foi um dos mais brilhantes aportes da Rosa Luxemburgo. Mas não se deve subestimar a necessidade de construir uma direção revolucionária, e nem o poder que essas burocracias teriam de aplastar a espontaneidade das massas, que era justamente o que a Rosa mais via como ponto forte de se ligar com as massas e com a classe operária. Bom, para mim, pessoalmente, né, e também, obviamente, pro MRT, que é a organização que eu milito, a ideia de partido leninista, né, a partir da experiência bolchevique na Rússia, é ainda atual. Aquele partido que se propõe agrupar a vanguarda da classe operária com milhares e dezenas de milhares, né, que aumenta e diminui de acordo com o fluxo da luta de classes, para dirigir milhões no momento de radicalização das massas, para que as massas tomem o poder, né? Um partido que atua na luta de classes, nos sindicatos, nas eleições, difunde programa e propaganda do nosso fim último, né? E da nossa estratégia, né? Sempre com essa perspectiva da revolução operária e socialista, né? Por isso essa concepção, assim como dizia o Lenin, né, significa saber distinguir partido e a classe numa relação dialética de unidade e separação, que vai assumindo particularidades históricas de acordo com os momentos da luta de classes, né? E a Rosa, eu opino que ela começou a ver isso no final da vida dela. Com essa concepção, né, me parece que é fundamental ver esse brilhante aporte da Rosa, tanto no combate à burocracia quanto na defesa do impulso espontâneo das massas, ainda que é um fato que tem pouco peso no Greve de Massas da Rosa, a questão do Sovets. Ela cita isso apenas uma vez, é um tema aí para estudar mais, na verdade. E estes são alguns dos motivos que fazem da Rosa essa impressionante dirigente, né? Como vocês viram, as diferenças teóricas entre a Rosa, o Lenin e o Trotsky, né? Aqui eu nem entrei na discussão do caráter do governo pós-tomada do poder e nem das tarefas da Revolução. Isso aí eu joguei para a quarta aula também. Vocês estão vendo que isso que eram debates muito importantes, mas que nunca colocou eles em lados opostos, né? Na quarta aula eu vou abordar mais elementos desse tipo, mas é interessante ver justamente porque, inclusive nessa discussão do caráter do governo pós-tomada do poder e as tarefas da revolução, numa coisa a Rosa tinha acordo com Trotsky e na outra com Lenin. Isso é interessante ver essa triangulação aí das posições, né? E isso deveria também ser uma grande lição, né, para o conjunto da esquerda brasileira, que tradicionalmente é imbuída de um diplomatismo bem impressionante, assim, no qual não se pode fazer debates políticos duros e abertos, né, chamando isso sempre de sectarismo. Bom, não é essa a tradição que a gente reivindica, né, e sim a da Rosa Luxemburgo, como a gente pôde ver nessas duas primeiras aulas. E, bom, eu acredito que essas conclusões ajudam muito a gente a pensar o agora, né, no momento em que a gente vive um governo ultra-reacionário com o Bolsonaro, né, mas quando também é preciso dizer que as alternativas reformistas, que inclusive chegaram ao poder, buscaram apenas administrar o capitalismo, como foi o caso do PT. Na última aula a gente vai entrar com mais força nisso daí também. Gente, por hoje é só. Obrigada a todas e todos que seguiram até o final aqui com a gente. E como diria a Rosa Luxemburgo, a revolução é fantástica, todo o resto é besteira. Até a próxima aula.